Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo. A paz requer o nosso esforço, mas é um dom de Deus que nos é dado através do Espírito Santo. Palavras do Papa antes da oração do Regina Coeli neste domingo 22 de maio de 2022, da janela dos seus aposentos sobre a Praça de São Pedro. Ocasião em que Francisco lançou a semana da Laudato Si, disse acompanhar com a oração os fiéis e pastores na China, recordou a marcha ontem na Itália pela vida e ainda a beatificação neste domingo em Lyon, na França, de Paulina Maria Jericó, fundadora da obra de propaganda da fé para o apoio às missões. Na rubrica sobre as mulheres, apresentamos hoje a segunda parte da entrevista com Gudrun Seiler sobre as mulheres no Vaticano, à luz da nova Constituição da Cúria Romana, Praedicate Evangelium. Acompanhe-nos. Na sua locução antes da oração mariana do Regina Coeli, ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco convidou a refletir sobre a frase de Jesus: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz." Uma espécie de testamento com o qual Jesus se despede dos seus discípulos, usando palavras de afeto e serenidade, mas num momento que não era nada sereno.
Judas é uscito per tradirlo.
Judas tinha saído para o trair, Pedro está para o renegar, quase todos estão para o abandonar. O Senhor sabe disso, no entanto, nem sequer os repreende, não usa palavras severas, não faz discursos duros. Em vez de manifestar agitação, permanece gentil até ao fim. As últimas horas da vida de Jesus refletem um pouco a essência da sua vida, afirma o Papa. Sente medo, sente dor, mas não deixa espaço ao ressentimento e ao protesto. Não se abandona à amargura, não desafoga, nem é impaciente.
É em paz. Uma paz que vem do seu coração mite, habitado pela fiducia.
Está em paz, uma paz que vem do seu coração manso, cheio de confiança. Disto brota a paz que Jesus nos deixa, porque não se pode deixar aos outros a paz se não se a tiver em si. Não se pode dar a paz aos outros se não se está em paz.
Não se pode dar a paz se não se é em paz.
Dizendo, deixo-vos a paz, Jesus demonstra que a mansidão é possível. Ele a encarnou nos momentos mais difíceis e deseja que nos comportemos como ele, pois que somos herdeiros da sua paz, sublinhou o Papa. Ele nos quer mansos, abertos, disponíveis à escuta, capazes de discernir sobre as contendas e de tecer a concórdia. É isto, testemunhar Jesus, e vale mais de mil palavras e tantas pregações. O testemunho de paz, diz Francisco, que convidou a nos perguntarmos se nos lugares onde vivemos, nós, discípulos de Jesus, nos comportamos deste modo. Aliviamos as tensões, apagamos conflitos, estamos nós também em atrito com alguém, sempre prontos a reagir, a explodir, ou sabemos responder com a não-violência, sabemos responder com gestos e palavras de paz. Como reajo? Cada um se faça esta pergunta.
Sabemos responder com gestos e palavras de paz? Como reagisco eu? Ognuno se domande.
O Papa está consciente de que a mansidão não é coisa fácil. Requer esforço a todos os níveis, esforço para apagar conflitos. Mas uma ajuda neste esforço é a frase de Jesus: dou-vos a minha paz. Jesus, disse Francisco, sabe que sozinhos não somos capazes de proteger a paz, que precisamos de ajuda para isso, precisamos de um dom.
La pace che è impegno nostro è prima di tutto un dono di Dio.
A paz, que é um nosso empenho, é antes de tudo um dom de Deus. Com efeito, Jesus diz, dou-vos a minha paz, não como a dá o mundo, eu a dou-vos a vós. O que é então esta paz que o mundo não conhece e o Senhor nos doa? Desafia Francisco, que responde.
Esta paz é o Espírito Santo.
Esta paz é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Jesus. É a presença de Deus em nós. É Ele que desarma o coração e o enche de serenidade. É Ele que dissolve a rigidez e apaga as tentações de agredir o outro. É Ele, o Espírito Santo, que nos recorda que ao nosso lado estão irmãos e irmãs, não obstáculos e adversários. É o Espírito Santo que nos dá a força de perdoar, de recomeçar, de voltar a partir, porque com as nossas forças não conseguimos. E é com Ele, o Espírito Santo, que nos tornamos homens e mulheres de paz. E o Papa concluiu recordando que nenhum pecado, nenhuma falência, nenhum rancor deve nos desencorajar de pedir com insistência o dom do Espírito Santo que nos dá a paz. Quanto mais nos sentimos agitados, nervosos, impacientes, raivosos, mais devemos pedir ao Senhor o Espírito de paz.
Impariamo a dire ogni giorno, Signore, dammi la tua pace.
Aprendamos a dizer todos os dias, Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo. É uma bela oração. Vamos dizê-la juntos? Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo. Não ouvi bem. Outra vez. Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo.
Dá-me o Espírito Santo.
E o Papa convidou a pedi-lo também para quem vive ao nosso lado, para quem encontramos todos os dias e para os responsáveis das nações.
E per i responsabili delle nazioni. La Madonna ci aiuti ad accogliere lo Spirito Santo.
Que Nossa Senhora nos ajude a acolher o Espírito Santo a fim de sermos operadores de paz.
Cari fratelli e sorelle, oggi pomeriggio a Lione sarà beatificata Paolina Maria Jaricó.
O Papa recordou a beatificação neste domingo em Lyon, na França, de Paulina Maria Jaricó, fundadora da obra da Propaganda da Fé para o apoio às missões. Esta fiel leiga, que viveu na primeira metade do século XIX, foi uma mulher corajosa, atenta às mudanças dos tempos, com uma visão universal da missão da Igreja. Que o seu exemplo suscite em todos o desejo de participar, com a oração e a caridade, na difusão do Evangelho e no mundo, disse Francisco, que pediu um aplauso para a nova Beata.
Um aplauso alla nova Beata. Hoje inicia la settimana Laudato Si.
Depois o Papa falou da semana da Laudato Si, que hoje inicia, para levar-nos a escutar cada vez mais o grito da terra e que nos estimula a agir juntos no cuidado da casa comum. A este respeito, o Papa agradeceu o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e as numerosas organizações aderentes e convidou todos a participar nesta semana da Laudato Si.
Martedì prossimo ricorre la memoria della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, particolarmente sentita dai cattolici in Cina.
A seguir, o Papa recordou também que, na próxima terça-feira, ocorre a memória da bem-aventurada Virgem Maria Ajuda dos Cristãos, particularmente sentida pelos católicos da China, que a veneram como sua padroeira no santuário de Shashan, em Xangai, em numerosas igrejas do país e nas próprias casas.
La lieta circostanza mi offre l'occasione per rinnovare loro l'assicurazione della mia vicinanza spirituale.
O Papa afirmou ainda que esta alegre circunstância lhe dá a ocasião para lhes renovar a asseguração da sua proximidade espiritual.
Seguo com atenção e participação na vida e le vicende dei fedeli pastori spesso complesse. E prego ogni giorno per loro.
Sigo com atenção e participação, disse, a vida e as vicissitudes dos fiéis e pastores, muitas vezes complexas, e rezo todos os dias por eles.
Vi invito a unir-me em esta preghiera affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità.
E convidou a nos unirmos a esta oração, a fim de que a Igreja na China, em liberdade e tranquilidade, possa viver em comunhão efetiva com a Igreja Universal e exercer a sua missão de anúncio do Evangelho a todos, dando assim também um contributo ao progresso espiritual e material da sociedade.
al progresso spirituale e materiale della società.
Por fim, Francisco saudou diversos grupos presentes na Praça de São Pedro, vindos de várias partes da Itália e do mundo, entre os quais de Portugal. E referiu-se aos que participaram na manifestação ontem em Itália sobre o tema Escolhamos a Vida. Agradeceu-lhes pelo seu empenho a favor da vida e em defesa da objeção de consciência.
Purtroppo, negli ultimi anni c'è stato un mutamento della mentalità comune. E oggi siamo sempre più portati a pensare che la vita sia un bene a nostra totale disposizione.
Infelizmente, nos últimos anos, houve uma mudança de mentalidade e hoje é-se cada vez mais levados a pensar que a vida seja um bem à nossa completa disposição, que podemos escolher manipular, fazer nascer ou morrer a nosso belo prazer, como êxito exclusivo de uma escolha individual. Recordemos que a vida é um dom de Deus, ela é sempre sagrada e inviolável, e não podemos fazer calar a voz da consciência. E com o habitual pedido de orações para ele, Francisco se despediu com um até breve a todos, desejando um bom domingo.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Em finais de 2008, Gudrun Seiler, jornalista do programa alemão da Rádio Vaticano, que tem vindo a acompanhar a evolução da presença das mulheres como trabalhadoras no Vaticano, afirmava no seu livro Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos e Imagens, que as mulheres que trabalhavam, em 2008, no Vaticano, eram cerca de 600 e representavam 16% do pessoal. E hoje, quase 15 anos depois, quantas são, que níveis ocupam e que novidades traz em relação às mulheres a nova Constituição da Cúria Romana Praedicata Evangelium, que entrará em vigor no próximo dia 5 de junho, solenidade do Pentecostes. Na primeira parte da entrevista com ela, apresentada domingo passado, vimos que o número de mulheres a trabalhar, tanto na Santa Sé como na cidade do Estado do Vaticano, aumentou, passando de 16% para 22%. Aumentou, sobretudo, na Santa Sé, centro da Igreja Universal, onde constituem cerca de 24%, ou seja, disse a Gudrun, um empregado em cada quatro que hoje ajuda o Papa na governação da Igreja Universal é mulher. Isto porque o Papa quer as mulheres não só em número maior, mas também em lugares de relevo, de responsabilidade, para darem a sua visão das coisas. E é assim que tem feito importantes nomeações femininas para lugares de subsecretária em dicasterios da Cúria Romana, e hoje há mesmo uma secretária, que é o segundo nível de responsabilidade depois do prefeito ou presidente de um dicastério. Há também muitas conselheiras. E a novidade das novidades, na nova Constituição da Cúria Romana, o conjunto de dicastérios, congregações e organismos ao serviço do Santo Padre na governação da Igreja Católica Universal, nessa Constituição estabelece-se que qualquer cristão batizado, homem ou mulher que seja, pode ser chefe de um dicastério, papel que era antes reservado apenas a bispos e cardeais. O que significa que uma mulher pode, eventualmente, vir a ser secretária de Estado do Vaticano, ou seja, segunda figura depois do Papa. Tem havido, ao longo destes anos, também várias mulheres nomeadas conselheiras em diversos organismos da Santa Sé. Na primeira parte da sua entrevista, Gudrun Seiler sublinhou também que as primeiras mulheres que foram nomeadas em lugares de responsabilidade no Vaticano consideram que é preciso ter muita paciência para que as coisas mudem, pois não se muda em pouco tempo atitudes e práticas que vêm desde há mais de séculos. De qualquer maneira, a atitude, a força, a perseverança das primeiras mulheres eleitas, aliás, nomeadas pelos pontífices, nomeadamente neste pontificado do Papa Francisco, têm contribuído muito para essa evolução positiva que tem havido a presença da mulher nas esferas de decisão e nos serviços e ao serviço da Igreja no Vaticano. Pois que, como costuma dizer o Papa Francisco, a mulher deve estar ao serviço e não como serva na Igreja e na sociedade. Até aqui, portanto, uma breve síntese da primeira parte da entrevista que Gudrun Seiler nos concedeu. Ouçamos agora, depois destas notas musicais, a segunda parte, que nos é apresentada sempre com a colaboração de Maria Ângela Jaguraba, à qual vão os nossos agradecimentos desde já.
Gudrun, a nova Constituição que regula a vida da Cúria Romana sublinha o caráter universal da Igreja e, portanto, a necessidade de que essa universalidade, essa grande diversidade cultural dos fiéis cristãos no mundo, se reflita também nas pessoas que ocupam os cargos. Mas as nomeações de mulheres de que falavas em 2008 eram, em grande maioria, do mundo ocidental. Houve mudanças ao longo destes anos também neste aspecto?
Molto volentieri, Dulce. Ti direi, a questo punto, abbiamo fatto molta strada in questo senso, ma purtroppo non è così.
Gostaria, Dulce, de te poder dizer que já percorremos muito caminho neste sentido, mas infelizmente não é assim. Quer dizer, a diversidade das culturas deveria ser muito forte no Vaticano, porque é o centro da Igreja Universal, mas isto não se reflete ainda muito, sobretudo no que tange a mulheres que aqui trabalham. Isto é, as posições ocupadas por mulheres nos vértices ou mesmo de consultoras, porque ali as mulheres já percorreram muito caminho na Cúria Romana, não vejo ainda muito progresso. Há algumas religiosas que se tornaram membros de congregações da Cúria, o que antes não era possível. Há uma brasileira, por exemplo, que é membro da Congregação para a Evangelização dos Povos, a irmã Luzia Premiolo Comboniana, nomeada em 2014. Na época, não era possível ser membro se não se era bispo, cardeal, mas Francisco não quis respeitar essa regra, favorecendo assim a abertura da Igreja Universal e nomeou essa superiora religiosa brasileira. Mas isto não tem sido um modelo muito comum até agora. Talvez seja devido a um aspecto prático, porque se o Papa nomeia uma mulher dos seus 45 ou 50 anos, com família, ela deverá justamente vir com a sua família e torna-se mais complicado. Portanto, o conselho que se poderia, talvez, dar é que o Vaticano adote uma política de pessoal um pouco mais orientada. Se quer favorecer os leigos, como é justo que seja, deve fazer algo neste sentido.
Deve fare qualcosa in questo senso.
Gudrun, attualmente está em curso a chamada sinodalidade como caminho para o sínodo, como um momento de reflexão sobre a Igreja, não só de bispos, mas de todo o povo de Deus. E pela primeira vez, há uma mulher, uma religiosa, como subsecretária da Secretaria para o Sínodo dos Bispos, a irmã Nathalie Becker, que terá direito a voto no sínodo. Mas perante esta evolução toda, o que resta a teu ver de importante por fazer?
Dulce, não so cosa risponderti a questa domanda. Io mi vedo un'osservatrice. Non sono una che ha delle visioni che portano molto in avanti.
Dulce, não sei como responder a esta pergunta. Eu me considero uma observadora. Não sou uma pessoa que tem visões a levar para a frente. Eu olho, observo, reúno os aspectos, estudo e falo das evoluções que vejo. Talvez a minha hesitação seja ligada ao facto de eu ser originária de um contexto em que a Igreja está num difícil processo processo de reforma e ali há muitas reflexões, mas também reclamações ou mesmo pressões da parte de católicos que se consideram muito reformistas e que pressionam em relação àquilo que, a seu ver, a Igreja deveria fazer. Eu não concordo com muitas dessas pressões, por conseguinte, não me atrevo muito a dizer aquilo que gostaria de ver na Igreja. Além disso, quem sou eu para dizer que caminho deve empreender a Igreja Católica para ter mais mulheres em posições de poder? Porque, no fundo, é de poder que se trata, conforme certas tendências de reforma da Igreja. A mim agrada simplesmente observar aquilo que está a suceder, devagar, a nível estrutural, mas também a nível mais amplo, pois o Papa Francisco diz muitas vezes que é importante ter mulheres em lugares de liderança na Igreja, mas não chega. Devemos ter também, diz, uma visão mais ampla daquilo que é o espírito feminino na Igreja. Francisco diz muitas vezes que a Igreja é mulher, mas já compreendemos, por acaso, o que significa a Igreja é mulher? Nós vemos muitos sacerdotes, bispos, cardeais. Basta ver as liturgias papais. Em volta do Papa estão os cardeais, os bispos. Onde estão as mulheres? Vejo isto e lanço isto como repto para a reflexão. O que podemos fazer para que o gênio da mulher, o espírito feminino da Igreja, possa dar ainda mais frutos no futuro? Devemos refletir juntos.
Possa portar più frutti ancora nel futuro. Dobbiamo riflettere insieme.
Hoje há muitos movimentos de mulheres que querem fazer ouvir a sua voz, alguns do teor daquilo que dizias antes, mas é claro que não se pode fazer de toda a erva um feixe. Organizações como Catholic Women Speak, Voices of Faith, DVA, Associação das Mulheres do Vaticano, só para citarmos algumas, que papel achas que podem ter na Igreja hoje?
Mas eu credo que o ponto central aqui é sempre rimanere in dialogo, non sganciarsi mai.
Creio que o ponto central aqui é permanecer sempre em diálogo, não nos separarmos nunca, pois há movimentos que se separam e que se tornam quase hostis em relação à Igreja Católica hoje. Como austríaca, posso compreender que muitas mulheres, quando vou à Áustria ou à Alemanha, falamos a mesma língua, sinto, vejo da parte de muitas mulheres um profundo desejo de mudança. E muitas estão mesmo no limite, não aguentam mais, estão impacientes e acham que não está a acontecer nada na Igreja. Tenho muita pena de ver sofrer essas mulheres, mas tenho pena também de as ouvir fazer certas afirmações em relação à Igreja, afirmações que doem, porque não beneficiam é nada a causa da mulher. É sempre necessário permanecer em diálogo. É preciso ter sempre presente que podem ter a sua visão das coisas, os seus requisitos, as suas interrogações perante a Igreja, mas devemos permanecer filhas da Igreja. De salientar ainda, a propósito das novidades trazidas pela nova Constituição da Cúria Romana, que é ao dicastério para os leigos, a família e a vida, que é confiado o papel de, lê-se, aprofundar a reflexão sobre a relação homem-mulher na respectiva especificidade, reciprocidade, complementaridade e igual dignidade. Deste dicastério, espera-se também um contributo à reflexão eclesial sobre a identidade e a missão da mulher e do homem na Igreja e na sociedade, promovendo a participação e valorizando as peculiaridades femininas e masculinas, e também elaborando modelos de papéis guia para a mulher na Igreja. E agradecemos à colega Gudrun Seiler pela partilha. Recordamos que ela é jornalista do programa alemão da Rádio Vaticano e, para além do citado livro de 2008 em alemão, Mulheres no Vaticano, Encontros, Retratos e Imagens, é também autora do livro Monsignorina, sobre Hermínia Speyer, uma hebreia alemã, não católica. Foi admitida pelo próprio Papa Pio XI em 1934 para trabalhar no arquivo fotográfico dos museus do Vaticano. O livro saiu em 2011. Hermínia foi praticamente a primeira mulher a trabalhar de forma estável e com contrato no Vaticano.
E vamos terminar com estas duas mensagens tweet do Papa Francisco neste domingo. O grito da terra e o grito dos pobres não podem esperar mais. Cuidemos da criação, dom do nosso Deus Criador. Celebremos juntos a semana Laudato Si. Eu vos dou a minha paz. Jesus sabe que sozinhos não somos capazes de manter a paz, que precisamos de ajuda, um dom, o Espírito Santo. É Ele quem desarma o coração e o enche de serenidade. E assim o fim desta emissão. A todas e todos, continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.